O título dessa mensagem é Oração precede decisão. Oração precede decisão. Eu te convido a me acompanhar na leitura de Lucas 6, do versículo 12 até o versículo de número 16. Lucas 6, do 12 até o 16. Enquanto vocês abrem, lembrando que nós estamos caminhando com uma série de exposições bíblicas com o título de Orando com Jesus. E nós estamos esmiuçando orações de Jesus nos evangelhos para podermos aprender, tirarmos proveito de lições preciosas por meio daquele que é o nosso Senhor e Salvador e que nem por ser o nosso Senhor e Salvador deixou de orar. Lucas 6, do 12 ao 16, diz assim: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Bom, esse fato de chamar para si os apóstolos, de reunir lá os discípulos e depois de chamar para si os apóstolos, ele aparece também nos outros evangelhos. Mas Lucas, ele traz uma visão diferente sobre esse texto, porque Lucas, ele se põe a trazer o registro que antes disso acontecer, Jesus, ele se retirou para orar. Todos os outros trazem o fato dele escolher os discípulos. E Lucas, ele é muito incisivo, até falando de oração de Jesus, nenhum dos outros evangelhos registra tanto as orações de Jesus como Lucas. Lucas, ele é o que mais registra as orações de Jesus. E em Lucas, a oração, ela sinaliza tipicamente... Espera aí que eu fechei aqui, estou dando uma de Nilson aqui também. Em Lucas, aguenta aí, gente. A unção do Nilson. Ela sinaliza tipicamente um novo estágio na história da salvação e aqui alcançado chamando os 12. E o único episódio que ele se põe assim a trazer à tona um período assim tão fervoroso de oração como esse, porque aqui vai falar que ele subiu, ele passou a noite orando e ao amanhecer que ele vai escolher os discípulos. Então, outro episódio também que vai registrar uma oração tão intensa como essa é lá no texto de Lucas 9, do 28 ao 36, que é o episódio da transfiguração, mas isso fica para um próximo episódio. E Jesus, ele ora antes ou durante os eventos mais relevantes de sua vida, em especial nos momentos decisivos, no desvelar do plano da salvação. E nesse texto que nós lemos, Jesus, ele vai designar para si 12 apóstolos dentre os seus muitos discípulos. Porque o texto é muito incisivo em dizer que ele reuniu seus discípulos e dali ele escolheu 12. Eu fico pensando se eu estivesse lá no meio, como que você se sentiria aí? Será que eu vou ser chamado? Não vou? A expectativa daqueles homens, porque tinha muito mais. Mas ele tirou 12 lá no meio dos seus discípulos. Discípulo é um aprendiz. Naquele período, Não era aqueles que queriam estudar que escolhia normalmente o seu mestre. Era o contrário. Era o mestre que escolhia os seus alunos. Discípulo é um aprendiz. E um apóstolo já é um pouquinho diferente. Ele é um aprendiz também, mas o apóstolo, ele é uma pessoa enviada, comissionada, como um embaixador em nome do rei. Ele é um representante. A palavra apóstolo, no grego, ela significa basicamente mensageiro, aquele que é enviado. E tem como equivalente no aramaico, a língua que Jesus falava, xaliá, que é alguém que recebeu a comissão e autoridade explícitas daquele que o enviou, mas sem a capacidade de transferir os seus atributos para outro. Então é alguém que foi comissionado por alguém, por um mestre, por uma pessoa superior, e ele vai adiante levando essa missão. O número 12 que aparece aqui é a quantidade de apóstolos que são escolhidos, número 12. E esse número, ele é muito interessante, porque ele representa simbolicamente as 12 tribos de Israel. É uma forma de dizer que Jesus estava dando continuidade a algo que ele começou lá atrás. Então ele tinha começado algo e ele estava dando continuidade nisso. E os apóstolos, eles representavam um povo restaurado de Deus, que estava, por meio deles, restabelecendo o verdadeiro Israel. E a igreja primitiva, ela entendia muito bem isso. Às vezes, para a gente, não tem tanto link assim, uma coisa com a outra. Mas para eles, 12 tribos, eles faziam esse link tranquilamente. Olha o que diz em Apocalipse 21, versículo 12 a 14. Apocalipse 21, do versículo 12 ao 14. Lembrando que o Apocalipse é João que escreve, ele tem esse encontro lá com Cristo, ele está registrando as coisas que ele viu, coisas que são futuras, né? Salvo aquele episódio lá que nós fizemos a série de exposições recentemente, que são cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor. Então lá diz assim: tinha uma muralha grande e alta com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, é algo até para a gente poder identificar, levando lá em conta que Apocalipse, a gente está falando ali mais ou menos do ano 90. Então, a igreja primitiva, eles entendiam muito bem isso. Não é novidade para eles. E é muito interessante, meus amados, esse fato de dizer no versículo 12 que Jesus se retirou. Para quê? A fim de orar. E como eu disse para vocês, somente Lucas menciona a oração de Jesus antes de escolher os apóstolos. Mas ele não somente se retirou para orar, mas ele passou a noite orando. E talvez para aqueles que têm dificuldade de orar, que 5 minutos é uma eternidade, a noite orando. Tem aqueles que falam assim: não, conta comigo para orar, mas não me chama para a vigília. Ele passou a noite orando. E isso ressalta a importância que Jesus deu para a oração, especialmente aqui, antes dele fazer uma escolha crucial daqueles que deveriam ser os apóstolos. E o que é isso? Os seus discípulos mais íntimos. Porque durante o tempo que Jesus esteve aqui, Jesus dormia, acordava e andava e chegava de outro lugar, passava frio, passava chuva, estava no calor, estava nas situações, eles estavam junto dele. Não era igual a gente que vem para uma igreja e fala: quanto tempo você está na igreja? Estou 20 anos. Só que a gente vem aqui na quinta à noite, fica 2 horas, vai embora. A gente vem aqui no domingo à noite, outras vezes domingo de manhã, fica 2 horas, vai embora. Não, eles estavam 24 horas com Jesus. Aquele dia que está animado, naquele dia que está triste, naquele dia que está bravo, naquele dia que você não dormiu bem, você não acordou bem, você está que você não aguenta, assim, sabe? E eles estavam lá com Jesus o tempo todo, foi um intensivão, foi 3 anos. Algumas pessoas vão divergir, dizer que pode ter sido aproximadamente 4 anos, dependendo de uma festa que acontece lá naquele episódio do tanque de Betesda. Então, eles tiveram esses 3 a 4 anos mais intensos que a gente pode imaginar junto com Jesus. E a singularidade da oração de Jesus no versículo 12 é assinalada por uma frase grega não encontrada em nenhuma outra passagem da Escritura. E passou a noite orando a Deus. Essa frase, ela sugere não só orar a Deus, que a gente pode orar a Deus e ficar falando um monte de coisas para Deus, mas essa frase, ela sugere não somente orar a Deus, mas também orar em conformidade com a própria natureza e a vontade de Deus. É diferente. É diferente. É buscar em Deus o direcionamento, a vontade dele para a vida. Às vezes a gente até ora a Deus, mas é um falatório, é tão prolixo as nossas orações, que não tem uma escuta, não tem um silêncio. A gente nem se permite Deus falar alguma coisa para a gente, porque a gente que... Já conversou com alguém? Que não dá... A pessoa não, nem respira, assim. Você fica, às vezes, procurando ela dar uma respirada, assim, dar um fôlego, que você fala assim, para poder falar alguma coisa. E não tem esse jeito? Às vezes a nossa oração é assim com Deus. É desse jeito. Senhor, diz aquilo lá, em nome de Jesus, amém. E às vezes é assim a nossa oração com Deus. E aqui não. O fato dele estar orando, ele está buscando conformidade com a própria natureza e a vontade de Deus. É como se quando ele desceu lá daquele monte para tomar a sua decisão, ele não tomou uma decisão sozinho, mas ele tomou uma decisão diante da Trindade. Ele tomou uma decisão consultando o Espírito e o Pai. E foi assim que ele tomou essa decisão. E é muito relevante, meus amados, o fato de Jesus, o Filho de Deus, habituado pelo Espírito Santo, ele ter que passar a noite toda orando para discernir a vontade de Deus. Eu fiquei impactado com isso, assim, pensando e refletindo sobre esse prisma. Será que isso não diz nada para a gente? Porque ele é Deus, ele está habituado com o Espírito de Deus, ele estava com o Pai desde o princípio, na criação de todas as coisas, ele estava presente. E ainda assim, talvez se fosse a gente com uma intimidade tão grande, porque muitas vezes a gente é assim, um casal, um cônjuge, um filho, às vezes a gente se conhece com o olhar. Então você vai lá, você vai, de repente você vai chegar e vai falar assim, pensa você falando para o seu marido falando para a sua esposa. E aí? Dinâmico, rápido. Quem que eu escolho? Fulano, Beltrano, Ciclano. Pum, beleza. 2 minutos de conversa matou o assunto. Mas não. Ele passou a noite orando, buscando esse discernimento para poder descer dali e tomar a sua decisão. Então, por isso que eu digo para a gente, finitos, meros mortais, será que isso não nos diz nada? Se o próprio Jesus teve que orar tanto para tomar uma decisão, e às vezes a gente toma decisão tão rápido, tão rápido. Quanto tempo dedicamos em oração para conectar a nossa vida à vontade de Deus para nós? Ou será que a gente faz isso, né? A gente faz isso? A gente dedica um tempo em oração para conectar a nossa vida à vontade de Deus? E se faz, quanto tempo que a gente dedica para isso? Ou será que a gente vive pela fé? Mas entenda a fé aqui num sentido negativo, tá? Não num sentido positivo. É aquela fé não querendo enxergar. Eu vivo pela fé. Eu dou tiro para tudo quanto é lado. Eu, para onde apontou o nariz, eu estou andando. O que me deu vontade, eu vou e faço. Porque alguns se queixam de falta de fé, mas vivem arriscando na vida, sem ao menos se dedicar a buscar a vontade de Deus para si. Olha só que fé. Quanto tiro no escuro. É uma fé, né? Só que aquela fé que depois Deus me acuda. Socorro, Deus! E essa é a fé de muitos. Então eu espero que vocês entendam aqui a ironia presente, porque não é essa fé que está dizendo lá que o justo viverá pela fé. Não é esse tipo de fé. Não é esse tipo de fé que fala, não, eu vou lá, se der certo, deu. Se não der, socorro, Deus. E não é esse tipo de fé. A gente precisa buscar direção em Deus para tomar as nossas decisões. A gente precisa buscar direção em Deus para poder dar o próximo passo. É interessante pensar sobre isso, muito interessante, porque Jesus, Deus, se retirando para orar. Gente, é interessante isso. Jesus, Deus, se retirando para orar. E para o Filho de Deus, a oração era a perfeita comunhão. E por isso ele desfrutava desses momentos com prazer. Não era um peso para ele o fato da oração. Sabe quando a gente está com um amigo, aqueles amigos que são mais chegados que irmão, e a gente conversa e aquela hora voa, e a gente quer mais. Meu amado, assim deve ser a oração para a gente. E para isso a gente tem que constituir um caminho de comunhão, de amizade, de relacionamento. Jesus ter passado a noite em oração não foi peso nenhum, pelo contrário, tinha prazer ali. Ele estava se deleitando nessa oração. E aí, então, ele passa a noite se preparando para a escolha dos apóstolos que formariam os alicerces da igreja. Porque os apóstolos fizeram isso. Efésios 2:20 vai atestar esse termo que eu estou falando para vocês. Os apóstolos como alicerce da igreja. Então, pensa que decisão séria é essa que ele estava ali orando para poder tomar. E foi necessário muita oração. Porque nós estamos falando de um dos momentos mais cruciais da história, já que os apóstolos, eles seriam os responsáveis imediatos pela expansão do Evangelho no mundo inteiro, dando ao mesmo tempo os fundamentos doutrinários para a igreja. Então pensa se fosse você nessa missão. Talvez eu não tinha tomado minha decisão até hoje. Olhava e falava, puxa vida, será que é esse mesmo? Será que é esse camarada? Pô, essa missão é muito séria. E às vezes a gente olha para a escolha de Jesus e fala, pô Jesus, você orou tanto para poder escolher esses camaradas aí? Imperfeito desse jeito? Não dá para ter escolhido um pouquinho melhor, não? Então, é uma tarefa muito árdua que Jesus estava ali. Os apóstolos, no sentido que Jesus apresenta, a gente tem que entender que isso aí encerrou quando? Com Paulo. Então até hoje a gente vê aí apóstolo, mas não tem nada a ver com esse apóstolo aqui da Bíblia. Esse apóstolo era os 12, porque apóstolo era testemunhas oculares que andou com Jesus, e aí depois Judas pisou na bola, que o próprio texto diz. E aí lá na frente tem aquele caminho para Damasco, que Paulo tem esse encontro e depois ele se apresenta aos discípulos lá, dizendo que ele também era um apóstolo. Então encerrou ali. Só que a gente tem que entender o seguinte, meus amados. Deus, ele continua chamando e comissionando pessoas para a sua obra. Não mais para apóstolo. Mas Deus, ele continua chamando pessoas para o ministério. Para pastorear, para ser missionário, para ter uma tarefa, um ministério, uma obra na igreja dele, no reino dele. Deus, ele continua chamando pessoas. E aqueles que são chamados, eles precisam entender que a sua principal função não é fazer a obra de Deus. Hã? Como assim? Sim. Aqueles que são chamados, eles têm que entender que a sua principal não é fazer a obra de Deus, mas é estar com Deus. Estar com Deus. Antes de Jesus enviá-los para a missão, primeiro ele chamou para si, para um relacionamento, para comunhão, para intimidade. Ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, essa é a principal chamada e comissionamento para um discípulo de Jesus Cristo. Para alguém que ele quer atribuir alguma missão e alguma tarefa. E o primeiro de tudo é essa intimidade, é ter vida com Deus. O Senhor da obra, ele é muito mais importante do que a obra do Senhor. O Senhor da obra, ele é muito mais importante do que a obra do Senhor. Tem muita gente que às vezes se mergulha na obra do Senhor, só que esquece de ter comunhão e vida com o Senhor da obra. Entra num ativismo religioso, entra num piloto automático, pensa que, não, eu estou falando em nome de Deus, e não está tendo vida com Deus. A gente vê até mesmo Jesus trazendo à tona no Evangelho lá, dizendo, vão chegar algumas pessoas e dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O chamado de Jesus é para uma vida de comunhão e de intimidade. Não é para um ativismo. Não é para fazer. Muito mais interessado do que no seu fazer, Jesus está no relacionamento que ele pode ter com você. Jesus quer ter vida de comunhão com você, quer ter intimidade com você. Ele quer que por meio da oração, você tem esse prazer e esse deleite de se relacionar com Ele. E para isso a gente tem que dedicar tempo. A gente tem que investir num relacionamento. Se eu conhecer uma pessoa agora, eu não vou virar um amigo muito íntimo dele se eu não tiver tempo com ele. Tempo para conhecer, tempo para partilhar a vida, tempo para poder tomar um café, tempo para poder estar junto. E é assim, o Senhor quer ter esse tempo conosco. Ele quer que essa nossa amizade com Ele cresça, floresça, que se aprofunde, que tenha raízes esse relacionamento nosso com Ele. E é muito fácil se perder no meio do ativismo religioso. É muito fácil. Quando a gente começa a ver as necessidades da igreja e a gente começa a levantar a mão para tudo. Não, conta comigo. Está precisando ali. Conta comigo. E daqui a pouco a gente está num lugar achando que nós somos o Messias já. Que eu estou carregando a igreja nas costas. Que se não for eu, essa igreja está perdida. E não é nada disso, meu amado, que Jesus quer com você. Jesus, ele quer relacionamento contigo. Ele quer intimidade. Ele quer que você tenha vida com Ele. A comunhão é a base da missão. Porque vida com Deus precede o trabalho para Deus. A comunhão é a base da missão. Porque vida com Deus precede o trabalho para Deus. Ouça com atenção isso. Quem não anda na presença de Jesus não tem credencial para ser líder na igreja de Jesus. Quem não anda na presença de Jesus não tem credencial para ser líder na igreja de Jesus. E Jesus, ele tinha esse hábito de se retirar para orar. E normalmente em monte. Lucas registra muito isso, Jesus subindo para o monte. É daí que os nossos irmãos pentecostais, eles pegam e continuam a tarefa até hoje, né? Mas Jesus tinha esse hábito. E no monte ele vivencia uma comunhão íntima com Deus. Mas, depois de orar, de ter esse tempo de comunhão, de intimidade, ele desce para a planície. Para quê? Para pregar, para curar, para ministrar na vida das pessoas. E assim deve ser com a gente. Usando essa figura de linguagem de monte, a gente tem que subir, mas depois a gente tem que descer. Subir para orar, para se relacionar, para buscar direção, para buscar a vontade de Deus. E depois descer, literalmente descer, porque descer é para servir. E aquele que serve, ele está no estágio mais inferior possível. Muitas vezes, com um paninho no ombro e uma bacia de água na mão. E nós fomos chamados para servir. Mas antes de servir, a gente tem que ter intimidade. A gente tem que ter comunhão. A gente tem que ter vida com Deus. A gente tem que saber quem que nós estamos servindo. Quem? O verbo grego, melhor dizendo, os verbos gregos para chamou, prosphonem, e escolheu, eclegestai. Eles são característicos de Lucas. O primeiro verbo, ele enfatiza a autoridade do chamado de Jesus. O primeiro verbo, que é o chamou. O segundo, que em geral ele tem Deus ou Jesus como sujeito, ele significa eleição divina. E esses verbos juntos, eles enfatizam o papel soberano de Jesus na constituição dos doze. E a mesma soberania, ela se estende ao dar nome aos doze. Ele deu nome aos doze. Alguns, ele deu lá um codinome. Mas ele deu um nome que servia para os doze todos, que ele os chamou de apóstolos. Na época de Jesus, o direito de conferir um nome, ele pertencia a um superior. Por exemplo, um criador, o senhor, um proprietário ou os pais. Então eles tinham esse direito, eles tinham essa soberania para poder dar um nome. E a concessão de um nome determinava a essência e propósito daquilo que ele foi nomeado. Então assim, ao dar nome aos apóstolos, isso é essencial para a constituição deles por Jesus. E o cumprimento da história da salvação, ele se dá em envio, porque Jesus dá nome para depois enviar. Então, o cumprimento da história da salvação, ele é uma história de envio divino. De Gabriel como arauto. Então, se você abrir em Lucas 1, versículo 19, versículo 26, você vai ver essa palavra de envio para o Gabriel. De João Batista como precursor, em Lucas 7, versículo 27, envio novamente. De Jesus como sua incorporação expiatória, está lá em 4, 18 de Lucas. E depois dos 12, que proclamam o reino de Deus e que curam com a autoridade de Jesus. E isso está lá no 9, 2, no 10, do 1 ao 3, e depois no versículo 16, 11, 49 e 13, 34. Então, o cumprimento da história da salvação é uma história de envio divino. O tempo todo Deus está enviando. E meus amados, e Jesus orou tanto, tanto, que orar uma noite, descer de manhã, é uma oração longa. Não é uma oração que a gente costuma fazer antes de uma refeição. Não é uma oração que a gente costuma fazer ao abrir os olhos de manhã. Não é esse tipo de oração, né? Se bem que tem alguns que antes da refeição tem uma oração, né? Lembro do saudoso irmão Eliezer, que uma vez no acampamento o pessoal falou, não escolhe mais o irmão Eliezer para orar não, que a oração do irmão Eliezer demora. Eles preferem aqueles que, Senhor, te damos graças por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Eu fiz uma oração dessa um dia lá em casa, o Guga falou, oxi, já? Eu falei, filha, dá graças pelo alimento. E Jesus orou tanto, tanto, mas escolheu um público tão adverso para ser os seus discípulos mais íntimos, né? Para ser os seus apóstolos. Pensa, ninguém, se fosse um ser humano daquela época, que fosse orar um tanto de tempo que Jesus orou, ia descer dali e escolher um publicano. E está lá Mateus no meio, um cobrador de impostos a serviço de Roma. Um cobrador de impostos, ele era visto como um traidor no meio do seu povo. E o Império Romano ele era tão cruel, o que ele fazia? Ele escolhia alguém do próprio povo para poder ser um cobrador de impostos. Não ia ser eles. Não, eles iam fiscalizar o trabalho do cobrador de impostos. Quem que era o cobrador de impostos? Não, tem que ser um traidor para ser odiado no meio do povo. Né? E tinha os privilégios? Tinha. Mas era um ódio que estava o tempo todo diante do povo. E era Mateus. E aí no meio dos 12, quem que estava lá também junto? Um zelote. Judas, o zelote. Então você pensa que público adverso ali. Quem que eram os zelotes? Os zelotes eles eram revolucionários, era uma facção do judaísmo. E eles não reconheciam a autoridade romana. E eles propagavam, defendiam uma revolução armada contra o Império Romano. Então pensa, no meio dos 12, está lá um a serviço de Roma e está lá outro que odeia Roma. Juntos, muitas vezes em volta de uma mesa, 24 horas por dia, 3 anos, 4 anos juntos. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Pensa nas horas vagas. Uma simples conversa, como que devia ser amistosa essa conversa no meio deles? Porque tem alguns assuntos que nós sabemos muito bem que é tabu, né? É assunto que a gente não leva para a mesa de domingo, quando está aquela família maior ali reunida, fala assim, gente, pelo amor de Deus, não toca em política. Não toca no tal assunto aí. Se tocar nesse assunto, vai acabar o clima. A gente viu que nesse período de política aí, o que tem de filho com mãe, com pai, com irmão, que brigou, que estão sem se falar até hoje, por conta disso. Então imagina, numa mesa, um zelote e um publicano. Quem retrata isso muito bem, vocês podem ver, é o The Chosen. Ele mostra uma visão assim do Mateus junto com os discípulos, que é muito interessante. Fica aí como uma dica. E entre os 12 estavam muitas pessoas simples, pescadores. Um pescador era alguém simples, excluído da religião. Então, por muitas vezes estar lá dedicado na pesca, ele era alguém que não tinha normalmente aquela vida de sinagoga, de estar lá junto, lá com os fariseus e tudo mais. Não, eles eram descartados assim, sabe? Marginalizados. E Jesus, ele preferia operar naqueles tempos, como também agora, através de pessoas perfeitamente comuns. Isso é a riqueza de Jesus. Ele não espera que um artista muito famoso se converta. Quem faz isso são as pessoas. Às vezes o camarada acabou de se converter, já quer ordenar o camarada lá pastor, porque fala, não, esse aí vai arrastar bastante gente, a igreja vai crescer. Mas Jesus não fazia nada disso. Nada disso. Eram pessoas simples. Fica pensando nessas pessoas simples, às vezes, os mestres da lei lá por perto. E eles, os enviados, os comissionados por Jesus falando para eles. Imagina um pescador chegando lá num fariseu, que é o camarada lá hábil de estar lá com a lei, com o Pentateuco, com os livros lá das Escrituras Sagradas, e esse camarada está lá para poder falar aquilo que é a palavra de Deus. Você, filho, um pescador. Pescador, o que você está falando para mim? Eu sou um mestre da lei, um perito na lei do Senhor. E Jesus, ele faz isso. Mas dentre esses 12 que já não eram nada fáceis, que já tinham essa situação, a simplicidade, mas também os polos ali presente, estava Judas Iscariotes. E talvez o único da Judeia, ao passo que os demais eles eram da Galileia. Então talvez o único da Judeia, que era de fora dali, quem que era? Judas Iscariotes. Era o tesoureiro. Era aquele que depois se revelou ser um ladrão. Bom, eu não vou falar muito sobre os discípulos, porque o foco hoje é a oração. Mas eu quero deixar algo sobre Judas Iscariotes, que o próprio texto bíblico traz esse destaque especial ao nomeá-lo. Judas, ele lembra a igreja que os seguidores de Jesus, eles não são perfeitos e nem têm de ser, a fim de realizar o propósito para qual foram chamados. Mas Judas também lembra a igreja que a proximidade com Cristo não garante imunidade de trair Cristo. Além disso, quanto mais próximos de Cristo as pessoas que o traem, eles causam maior dano para a causa de Cristo. E a gente sabe muito bem como isso é verdade. Quando uma pessoa que a gente coloca tanta expectativa cai, quantos que ele derruba com ele? Quando uma pessoa que a gente olha e fala, nossa, é tão íntimo de Jesus, cai, como que mata e abala a fé de tantos? O estrago que traz para a vida da igreja, que traz para o reino. Os 12, eles são um espelho da nova família de Deus. E ela é composta de pessoas diferentes, de lugares diferentes, de profissões diferentes, de ideologias diferentes. Se fosse a gente para poder escolher, talvez a gente nunca que faria uma loucura como essa. Não, ó, vai chamar Zelote? Então vamos chamar só quem simpatiza com Zelote. Não, a gente vai focar aí nos publicanos? Então não chama o Zelote não, porque vai dar ruim aí. E Jesus não faz nada disso. Ele escolhe pessoas muito diferentes, posições diferentes, lugares diferentes, profissões diferentes, ideologias diferentes. São pessoas limitadas, sim, complicadas, imperfeitas, que frequentemente discordam sobre muitos assuntos. E fato é que esse grupo heterogêneo, ele aprendeu a viver sob o senhorio de Cristo e tornou-se uma bênção para o mundo. Tornou-se uma bênção para o mundo. E qual é o lugar para superar todas essas discrepâncias presentes na igreja contemporânea? Qual que é o lugar para isso acontecer, meus amados? A oração. A oração é o lugar para superarmos todas essas discrepâncias de diferenças, de diversidade, de cultura, de posições diferentes, de pensamentos diferentes. A oração é o ambiente para isso. Na oração, nós nos lembramos que foi Ele que nos chamou e nos uniu. E nessa hora, não é o que eu penso ou deixo de pensar que importa, mas é o que Ele pensa que importa. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. Então não é o que eu penso ou deixo de pensar que importa, mas é o que Ele pensa. O ajuntamento dos santos é um local para refletirmos a vontade de Deus para as nossas vidas, e não meramente os nossos gostos e posições. O ajuntamento dos santos não é lugar para isso. A gente tenta o tempo todo ficar fazendo isso. O que tem de gente que muda de igreja e vai para uma outra igreja e fala, ah, que eles pensam igual eu. Que pena. Você não vai crescer nada. Só está procurando gente igual a você. O ambiente que proporciona crescimento para a gente é onde a gente encontra pessoas que pensam diferente de nós. Onde tem diversidade. Não estou falando de heresia. Não estou falando de vida pecaminosa. Eu estou falando de diferença a partir da própria palavra. É lógico que tem coisas que são conflitantes e que falam, não dá para a gente conviver. Então, até um certo ponto, beleza, eu consigo conviver. Mas chega um certo ponto que não dá mais para conviver. Negar a Trindade, negar o Espírito Santo, negar algumas coisas que são essenciais para nós, não tem como. Então aí a gente já está falando de uma outra coisa, não é isso. Eu estou falando de diferenças que são possíveis conviver. É isso. Você pode gostar de amarelo ou gostar de azul. Mas Deus é aquele que criou toda a paleta de cores com um propósito específico para cada qual. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso. E assim, meus amados, para concluir, antes de dizer sim ou não, oração. Antes de ir para cá ou para lá, oração. Antes de tomar decisão, oração. Que eu e você recebamos esse convite do Senhor para desfrutarmos de uma intimidade e comunhão com Deus da nossa salvação.